Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo a mais um Prosa Rural. Olá, Yuka.
Olá, ouvinte, olá, Macau. Me diz uma coisa, é hoje que a gente vai falar sobre a implantação de sistemas silvopastoris?
É hoje mesmo, por quê?
Porque ainda há pouco um colega me telefonou querendo saber se o sistema dá bons resultados.
Olha, Yuka, o sistema silvopastoril é uma forma de você manejar pastagens, gado e árvores numa mesma área e ao mesmo tempo, de forma integrada. E os resultados são ótimos.
Então, vamos ouvir o que diz o extensionista da Emater do Paraná, Neudes Lins.
Fala, produtor!
E o que vocês observaram de melhoria aqui na propriedade depois que implantou o sistema?
Olha, até a própria pastagem aqui nessa, ó, dia eu estive andando com o proprietário aqui, o Manuel, né? Ele estava observando que mesmo a braquiária, né, num solo que ele foi bastante explorado de forma incorreta, né, antes deles adquirirem a propriedade, a própria braquiária estava se iniciando da sombra e estava dando uma aparência, não sei, a aparência pelo menos dela estava diferente, né, do que era antes quando era totalmente descoberto. Né.
E no comportamento do gado, houve alguma mudança?
Ah, com certeza, porque o gado, além dele poder estar se coçando, né, espantando uma mosca, derrubando o berne, ele fica mais à vontade, né? Parece que o animal até mais se espalha mais pela área, né? Podemos verificar na chegada o gado tudo reunido, né? Quando tá no sol, assim, não sei porquê. E aqui eles ficam mais dispersos,
né?
Deve ser em função da sombra, né?
Porque
se sente mais à vontade.
Você ouviu aí o Neudes Lins conversando com a Kátia Picelli, jornalista da Embrapa Florestas, que fica em Colombo, Paraná.
Pois é, com certeza a sombra das árvores contribui para o bem-estar do animal.
E tem também o lado econômico, que é favorável ao produtor, porque assim ele pode acrescentar a produção de madeira ao seu empreendimento pecuário.
É, mas tudo começa por um bom planejamento, e é justamente sobre isso que a gente vai saber agora.
Um dedo de prosa.
A colega Maria Paraguaçu, da Embrapa Florestas, conversou com o médico veterinário Rogério Deretti.
Maria, obrigado pela oportunidade de falar de novo aos ouvintes do Prosa Rural. O produtor rural, ao decidir implantar um sistema silvopastoril, ele deve ter clareza em relação aos objetivos dele. O que, que ele quer com o sistema? Ele quer produzir madeira para energia, ele quer apenas árvores para serviços ambientais na pastagem, para colaborar com o conforto térmico dos animais, sombreamento, proteção contra a geada no inverno, se ele vai produzir madeira para serraria. Esse objetivo, né, é o que determina como ele vai montar o sistema. Se ele vai ter um espaçamento maior, menor, entre as árvores, entre as linhas, se ele vai usar esse espaço também para produção de grãos, integrando lavoura, pecuária, floresta. Esse planejamento, ele deve ser bem feito, porque o sistema tem uma vida relativamente longa e ele vai ter que tomar as decisões e fazer o manejo em função desses objetivos que ele tem.
Quais os cuidados que você recomenda ao produtor que deseja plantar árvores no meio da pastagem?
Uma vez que o produtor tenha planejado o sistema, decidido o espaçamento entre as árvores e entre as linhas, ele deve fazer um preparo de solo adequado. O plantio deve considerar o tipo de solo, a inclinação, a topografia, as condições de fertilidade. Depois ele deve escolher mudas de boa qualidade. As mudas vão permanecer no sistema por um período longo e se ele começar com mudas ruins, as mudas não vão melhorar. Elas vão definir o resultado do sistema depois. Outro aspecto importante é o controle das gramíneas que competem com as árvores, especialmente na fase inicial do sistema. O controle de formigas cortadeiras também é fundamental e o produtor deve ter o cuidado de fazer desrama, especialmente se ele quiser produzir toras para serraria.
Muito bem. Acho que agora está na hora do nosso momento cultural.
Favas contadas.
Thank you.
espera pelo peixe justifica o abandono. Conforta-se sobre o cepo, faz parecer um trono. O brilho do espelho d'água agita-se pelo vento, hipnotiza a visão e eleva o pensamento. Folhas de eucaliptos murmuram ao fundo. Histórias de uma vida passam em alguns segundos. Olhando de fora, muito difícil perceber. Fusão homem e campo, jeito especial de viver. O mugido da brasina interrompe o silêncio. Preocupa-lhe o chamado, identifica o lamento. As coisas da querência parecem sintonizadas. Telepatia divina, naturalmente consagrada. As galinhas no terreiro, em colorido ciscar, secas grimpas no gramado, esperando para juntar. Mão aberta e generosa, alimento em abundância, brasa e fogo sempre aceso, agasalho das crianças. Vida simplificada, de valores nobres, respeitando os bichos, amando aos pobres. Emoção aparente, silêncio preciso, oração companheira, cachorro amigo. Meta e missão cumprida, a esperança no futuro, história de dignidade, na queda sempre duro. Orgulho da nossa gente, temperado na fumaça. Agradeço a ti, meu Deus, eu também sou dessa raça.
Você curtiu aí o poema Boi de Botas, de Anísio Menarim, interpretado por Anísio Menarim Filho, extensionista da Emater do Paraná.
Obrigado pela poesia, Anísio. E antes tarde do que nunca, anote aí o telefone do Prosa Rural para você falar com a gente.
0800-646-1160.
Lembrando que a ligação é de graça, de telefone fixo ou de orelhão.
Pois bem, agora a gente volta a ouvir o médico veterinário Rogério Deretti.
Rogério, como é que o produtor pode começar a implantar o sistema silvipastoril?
A forma mais adequada de implantação do sistema silvipastoril é a forma que prioriza a conservação de solo e de água. A fertilidade do solo e a água são os maiores patrimônios que um produtor rural pode ter.
E quais as espécies arbóreas mais indicadas para serem plantadas em pastagens?
Aqui no sul do Brasil, as espécies mais utilizadas são as espécies de eucalipto, pinos, grevilha, que são espécies exóticas de crescimento rápido. O eucalipto tem alguma diferença entre as espécies com relação à tolerância a geadas. O eucalipto bentame é considerado o mais tolerante de todos. Depois nós temos o eucaliptus dune e o batiensis, que também apresentam tolerância. O eucaliptus grandes é menos tolerante a geadas. Esse é um fator muito importante a ser levado em consideração quando da escolha da espécie aqui na região sul. Existem algumas espécies nativas também que têm sido pesquisadas, já existem alguns resultados com louro, louro pardo, né? Canafístula, aroeira e angico branco. São espécies que podem prover serviços ambientais e vão ter um papel importante a cumprir nos sistemas em relação ao conforto animal, sombreamento e até fornecimento de alguns produtos, como é o caso da aroeira, que pode prover pimenta rosa.
E com relação ao custo do sistema, o que é mais importante?
O que é importante lembrar é que as avaliações econômicas que têm sido feitas mostram que este custo inicial ele é compensado, que a renda obtida em um hectare com madeira, com plantação de floresta e atividade pecuária e mesmo lavoura, ela é maior com os três componentes do que se utilizar esse mesmo hectare para fazer uma atividade só. Então, existe todo um universo de questões envolvidas a partir do momento que a gente tem um sistema mais complexo, mais rico, e que pode trazer o que a gente chama de benefícios ambientais junto daqueles benefícios obtidos com a venda dos produtos diretamente do sistema.
Muito interessante. A gente agradece a Maria Paraguaçu e ao Rogério Deretti pela participação aqui no Prosa Rural.
E quem quiser mais informações sobre o assunto pode entrar em contato com a Embrapa Florestas. Anote aí o DDD 41, telefone 3675-5600.
Ai, Macau, peraí. Deixa eu repetir que é para o amigo ouvinte poder anotar direitinho. DDD 41, telefone 3675-5600.
Ok, Yuka. Recado dado, recado anotado.
Muito bem. Vamos chamar agora a Maria Clara Guaraldo, que vai falar de brincadeira, é isso mesmo?
Brincadeira, sim. E ela conta isso pra gente ao pé do ouvido.
Ao pé do ouvido. Você sabia que brincar é coisa séria? Quando a criança brinca, ela desenvolve uma série de habilidades como tolerância, criatividade, persistência. Para falar sobre a importância das brincadeiras, nós convidamos a especialista em educação infantil Cristina Thyssen, de Brasília, no Distrito Federal. Segundo ela, a criança aprende a brincar desde o seu nascimento.
Olha, eu acho que brincar é fundamental na vida de qualquer um, principalmente da criança, né? É uma coisa natural. A partir do momento que a criança nasce, ela brinca. A criança brinca com o corpo dela, brinca com as mãos, brinca com o corpo da mãe, não só com outros objetos. A gente percebe muito que a criança que brinca muito enquanto criança tem muito mais facilidade de se tornar um adulto bem resolvido, que sabe resolver problemas. A criança cria o tempo todo, ela cria novas regras, ela inventa o brinquedo a partir de pequenos objetos, né? Coisas que, de repente, uma latinha na mão da criança pode ser um brinquedo que ela vai ficar horas com aquilo e desenvolvendo várias coisas.
Para Cristina, brinquedos bem elaborados não surtem tantos efeitos na imaginação da criança quanto brinquedos mais simples, feitos de pano ou de madeira.
Tem alguns brinquedos que realmente a criança assiste o brinquedo, né? Ela não brinca, ela não participa. Quer dizer, você aperta um botão e a boneca fala. Você bota uma madeira, a boneca para de chorar. Quer dizer, é diferente de você ter uma boneca de pano, onde você pode imprimir o sentimento da boneca, que isso vai refletir o que você está sentindo na hora.
Cristina também dá dicas de brincadeiras que os pais podem desenvolver com seus filhos.
As crianças bem pequenas, né, a partir do momento que elas ainda estão no berço, acho que você tem que trabalhar muito a questão dos móveis, das coisas de movimento, brincadeiras faladas, então é aquela brincadeira do pai falar com a criança, repetir, cantar. As crianças mais velhas, a gente pode pensar em brinquedos com movimento, zigue-zague, bolinhas, brinquedos de jogar e de apanhar. As crianças um pouco mais velhas, acho que a gente tem que lembrar também de uma série de brincadeiras mais antigas que a gente não vê muito hoje em dia, que é brincar de jogo de argola, cinco marias, amarelinha, pular corda.
Obrigada, Cristina. Então é isso. Para brincar não precisa de muita coisa, basta apenas imaginação. Aqui quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
Valeu, Maria Clara.
Pois é, uma pena que nosso programa chegou ao final.
É, mas a gente se encontra numa outra oportunidade. Um abraço e até lá.
Tchau, gente.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Florestas.
E você continua ligadíssimo aqui na sua rádio favorita e fica por dentro do tema do próximo programa do Prosa Rural, briquetes, lenha ecológica a partir de resíduos agrícolas. O Prosa Rural é um programa de rádio da Embrapa. Até lá!